Você está ouvindo O Futuro das Finanças no Brasil, um podcast coproduzido por MIT Sloan Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. O financeiro nacional está passando por uma grande revolução e sendo observado bem de perto por outras nações. Você sabe do que estamos falando? É o Open Finance, sistema que possibilita aos clientes uso, domínio e compartilhamento de dados entre instituições financeiras para adquirir melhores serviços, produtos e empréstimos. E engana-se quem pensa que isso é pouca coisa. Mas a disrupção liderada pelo sistema financeiro brasileiro é apenas uma parte de um grande movimento que está sendo desenhado pelo Banco Central e outros atores da economia, e que, sem dúvida, promoverá transformações na economia, no mercado financeiro, nas empresas e no bolso dos cidadãos. O que nos espera desse futuro? Ou seria nesse presente? Este é o fio condutor dessa trilogia especial, desenvolvida por nós, da MIT Sloan Review Brasil, em parceria com Pinheiro Neto Advogados. Eu sou Ângela Miguel, editora de conteúdos co-branded da MIT Sloan Review Brasil, e estarei com vocês para puxar bate-papos bem aprofundados e, por que não, humorados, sobre o futuro das finanças no Brasil. Nesse primeiro episódio, intitulado O Futuro das Finanças Já É Agora, vamos falar sobre a criação do Open Banking, do Open Finance, do Pix e das próximas etapas dessa evolução do sistema financeiro brasileiro. E para isso, estão comigo aqui Bruno Balducini, sócio da área de bancário e transações financeiras do Pinheiro Neto Advogados. Bruno, seja muito bem-vindo.
Ângela, muito obrigado aqui pelo convite. É um prazer aqui de novo participar desse bate-papo com você e com o pessoal da MIT Sloan. De fato, vai ser muito legal.
Com o Ricardo Birni, sócio da área de bancário e transações financeiras do Pinheiro Neto Advogados. Ricardo, obrigada pela sua presença.
Oi, Ângela, super obrigado aqui pelo convite aqui para o Pinheiro Neto, a gente agradece e feliz aqui em poder contribuir com o debate.
E com a Verônica Rossi Marins, associada da área de bancário e transações financeiras do Pinheiro Neto Advogados. Que bom tê-la conosco, Verônica, seja bem-vinda.
Oi, Ângela, boa tarde, muito bacana aqui o evento, acho que vai ser um papo bom, temos assuntos muito interessantes para discutir.
Então, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo logo, né? Primeiro, com uma contextualização, pelo menos desde 2001, o nosso mercado ele vem protagonizando uma série de avanços super planejados por meio de uma agenda que foi induzida pela autoridade monetária, né? Em 2013, por exemplo, a gente viu o mercado passar por uma mudança super relevante no arranjo de pagamentos, que acabou ampliando a estrutura e também trazendo mais adquirentes. Agora, quando a gente chega mais pertinho aqui, no final de 2020 e em 2021, a gente realmente viveu a implementação do Pix e também do Open Banking. E essa onda aí vem sendo capitaneada pelo Banco Central. Diante disso, eu queria ouvir de vocês um pouco qual que é o balanço que vocês fazem do Open Banking e do Open Finance até o momento no Brasil e quais são as vantagens que a gente já pode observar para toda a cadeia.
Eu acho que você tem que olhar o Open Bank, Open Finance, né, como parte de um processo e não como um ponto final, né? Você mencionou, né, Ângela, que existe já o histórico, né, de 2013, né, quando o Banco Central decidiu entrar no mundo de pagamentos e quebrar, vamos dizer assim, uma concentração, né? E aí, de fato, em 2013, sai uma lei, que é a 12.865, que dá poder para o Banco Central regular, além das instituições financeiras, ele passa a regular as instituições de pagamento, né? E ele criou uma regra muito disruptiva, porque ele permitiu, por exemplo, que emissores de cartão de crédito, emissores de e-wallet ou pré-pago e credenciadoras pudessem entrar no mercado sem nenhuma autorização do Banco Central. E só depois que ele alcançasse uma determinada volumetria é que você entrava com o pedido, mas já estava operando, né? E isso fez com que surgissem os grandes campeões de bilheteria aí, que você tem nomes de Stone, PagSeguro, Nubank, né? Então, de fato, foi uma primeira revolução e o Banco Central, na época, ele estava buscando, através da tecnologia, criar competição. E aqui é importante deixar um ponto claro para todo mundo, né? A gente sempre fala, critica muito, né? Os cinco bancos que dominam o mercado concentrado e tudo. E eu acho que é um pouco injusto dizer que os bancos grandes são os malvados que ficaram concentrados. Existe aqui um motivo histórico que sempre existiu dessa concentração, e eu acho que isso tem muito a ver com o Brasil do passado, de planos econômicos, hiperinflação, aquela máxima de que Brasil não é para iniciantes, né? Ela tem uma lógica, né, que existia, que era essa. E o Banco Central, nessa época, ele sempre foi aberto à entrada de bancos estrangeiros. Nunca houve uma restrição de bancos estrangeiros a entrarem no país. Só que existia uma barreira, que era a falta de tecnologia. Ou seja, o banco americano que desejasse competir com o Itaú, ele teria que abrir 5 mil agências aqui. E abrir 5 mil agências num país do tamanho continental que nem o Brasil é um custo elevadíssimo, um risco altíssimo, um retorno duvidoso. Então, o Banco Central, quando ele começa a perceber a entrada da tecnologia e a mudança que a tecnologia proporciona, ele então decidiu regulamentar a área de pagamentos e, através da área de pagamentos e a tecnologia existente, ele decidiu começar a abrir o mercado. Então, esse foi o primeiro, vamos dizer assim, uma evolução que o Banco Central fez na época e que foi, obviamente, um grande sucesso, né? A gente olha hoje o resultado disso, né? Aí o passo seguinte foram as fintechs de crédito, que são as SCDs e SCPs, que era o modelo do banco Superlight, que empresta com recurso próprio como se fosse banco, mas que de fato não tem depósito, ele não é um banco sistemicamente relevante, mas através do mercado de capitais, ou seja, ele empresta e depois vende o empréstimo para um fundo de recebíveis ou uma securizadora, ele está criando liquidez para o mercado de crédito em vez dos depósitos, né? Ou seja, o Itaú, o Bradesco se financiam através de depósitos e com esse dinheiro eles emprestam. Uma SCD financia pelo mercado de capitais. Então você vê que ele criou uma vertente nova, né? E aí as SCDs vieram também com base na tecnologia. E aí a gente começa a ver casos concretos, né? E a gente levou para o Banco Central lá atrás, nos primeiros modelos, em que você consegue emprestar no Brasil todo usando o seu celular. Você não tem uma agência bancária. Então o custo de aquisição daquele cliente é praticamente zero. Você não tem uma agência, não tem um gerente, não tem um espaço, uma locação. E isso, então, o Banco Central percebeu que a tecnologia, de novo, entrou para acabar essa diferença. É por isso que ele topou, né, criar as SCDs e SCPs, porque ele viu um caminho de entrada, né, que derrubava uma das barreiras que a tecnologia permitiu, que é o acesso físico, né? Então, isso foi resolvido. Mas sempre existiu uma barreira que é muito difícil de superar, que é o acesso à informação. Então, se eu sou um banco entrando agora, eu vou ter sempre uma dificuldade maior, porque como nós não temos no Brasil um Positive Bureau, a gente até tem a construção, a gente tem um Negative Bureau, né? Você sempre, aquele banco que mais emprestou e mais relacionamento tem uma vantagem competitiva daquele banco que está entrando agora e que não tem histórico dos seus clientes. Então, por conta disso, o acesso à informação é, de fato, uma barreira. E o que o Banco Central fez com isso? Com a evolução das IPs, pagamentos, depois crédito, ele decidiu criar o Open Bank, o Open Finance. O que é isso? É acesso igual de informação padronizada dos clientes. Então, aquele banco que tem uma super vantagem porque tem históricos, ele deixa de ter essa vantagem porque quando um cliente me autoriza, eu, banco que estou dentro do Open Finance, eu consigo puxar essa informação dos outros bancos que eles têm durante 10, 15 anos e tudo. Então, isso faz com que a segunda grande barreira, que é o acesso à informação, ele vá embora, né? Então, por conta disso, a gente percebe que isso faz parte de uma evolução. Então, a gente está caminhando para um modelo, né? E aí a gente vai chegar no modelo e você ouve um pouco o Banco Central falando já de coisas como decentralized financing, blockchain, né, coisas muito maiores, né, e de acesso, quase uma competição em que o cliente é o ponto central e ele vai escolhendo os serviços e os produtos que ele quer. Então, essa é um pouco a visão, né, que a gente enxerga. Então, a resposta é um processo, né, e a gente está no meio dele e tem muito mais para frente para caminhar nessa competição pura em que a tecnologia vai suprir tudo que a gente precisa e, obviamente, os players vão ter que competir pelo cliente.
Puxando um pouco dos ganchos aqui que você já pincelou, Bruno, que eu acho que são fantásticos, eu acho que tem o papel da inovação como vetor de transformação no sistema financeiro nacional, né? Acho que esse é o grande papel de como a tecnologia, por si só, em várias áreas da nossa vida, mas especificamente aqui conversando sobre sistema financeiro nacional, sobre regulação, como ela impacta, né? E você tem o Banco Central muito conectado a essa realidade, né? Ele não é omisso, ele vem acompanhando diversos relatórios desde pelo menos 2010, quando a gente vem acompanhando o que a gente costuma brincar aqui internamente de tsunami regulatório, né? Teve uma enxurrada de novas regulamentações, em particular a partir de 2013, que é esse marco das leis de meios de pagamento, a 12.865 aqui que ele trouxe, mas especificamente dentro de um contexto de uma agenda positiva do Banco Central, né, que anteriormente chamava a agenda BC+, e agora virou a agenda BC hashtag. E ela traz essas evoluções como pilares do que o Banco Central procura nortear suas ações aqui, né? E atualmente, hoje, ela tem a agenda de inclusão, de competitividade, de transparência, de educação e, mais recentemente, o último pilar de sustentabilidade, ESG, que é, por si só, um tema para um outro podcast. Mas dentro desse contexto todo, mostra como o mundo digital está conversando com as iniciativas do mundo, vamos dizer, físico e real, e como que o mundo regulado, que no nosso bate-papo aqui, né, focado em Banco Central, mas a gente em um determinado momento pode explorar também outros mundos de outras entidades regulares, como que você converge todos esses pontos que parecem isolados, de iniciativas isoladas do Banco Central, num único vetor final, que é de usar a tecnologia ou integrar a tecnologia dentro das soluções do sistema financeiro nacional, do sistema de pagamentos brasileiros e, mais recentemente, do sistema de pagamentos instantâneos, né, do SPI, do PIX, que é um dos pontos que você mesmo mencionou. Então, acho que, de uma maneira geral, você já tem vantagens palpáveis de aumento de competição. O exemplo que o Bruno trouxe é muito real, pelo menos no mercado de adquirência, o mais palpável foi o mais imediato. Você saiu de um market share muito concentrado em duas principais para hoje múltiplos adquirentes competindo, que traz um efeito de redução de FIIs para os estabelecimentos que estão lá, de maior competitividade, maior transparência nas relações. Você trouxe, via o PIX, uma possibilidade também de maior bancarização de um sistema que estava não alheio aos interesses, né, dos antigos incumbentes ou de quem estava lá antes, era que o custo de captação desse cliente anteriormente à tecnologia era muito mais cara. Então, você chegar nessas camadas mais distantes ou não bancarizadas, inclusive seguindo regras mais rígidas do próprio Banco Central, era mais custoso, mais difícil e demorava mais tempo. E quando você trouxe novas regulamentações, como a própria, o conceito de conta de pagamento, né, derivada ali da 12.865, que é uma conta que tem muito menos requisitos de abertura, você traz muito mais possibilidades de bancarizar pessoas que, no antigo critério de abertura de uma conta de depósito, era muito mais difícil, porque o ente regulado tinha que seguir determinadas regras específicas. E quando você traz como mecanismo que vai colar tudo isso, que é o Open Finance, como o Bruno mencionou, ela traz o empoderamento, que acho que é uma mudança de perspectiva do cliente, né? Empoderamento do cliente como a peça central da prestação de serviços. E aí você traz um novo petróleo, que é o dado, né? E aí como as diferentes formas como você pode explorar esses dados. Então, com certeza, a gente que trabalha e acompanha bastante de perto a construção desses sistemas de pagamento e a própria evolução do sistema financeiro nacional vê como muito positiva essas medidas feitas pelo nosso regulador, o Banco Central.
Só queria complementar rapidamente, mas em linha com o que o Bruno mencionou e que o Ricardo trouxe, o Bruno trouxe um pouco dessa parte histórica, então como foi criado, o Ricardo trouxe os objetivos do Banco Central, então depois disso, o que o Banco Central criou, quais são as oportunidades e quais são os objetivos dele, e aí o que a gente vê hoje é muitos pedidos de autorização, então a gente ajuda muitos clientes a entrarem nesse mercado, então o Banco Central analisando e esse mercado crescendo, e aí a gente já enxerga e já consegue ver em prática essa competição, então ela já acontecendo, então muito em linha com o que o Banco Central busca. E a gente vê que os produtos estão sendo muito bem utilizados e as instituições estão surgindo no mercado e está sendo criado esse ambiente que é realmente o objetivo do Banco Central, de competitividade, de inclusão financeira e de oportunidade para novos entrantes, para que a gente tenha uma democracia no sistema financeiro.
É curioso, né, o que vocês falaram, porque a gente está mostrando como que é possível ser inovador em um ambiente super regulado, que parecia impossível antigamente, né? E como também o Banco Central, ele tem exercido um papel muito fundamental em toda essa discussão, certo?
E acho que é só um comentário pegando o seu gancho aqui, Ângela, e tomando um pouco a dianteira da resposta. as competências que o Banco Central foi ganhando ao longo, né, desse tsunami regulatório foram aumentadas, né, e foram dadas pelo Congresso Nacional. Então, a torta de regulação do Banco Central, ela cresceu. E o próprio Banco Central foi ganhando novas competências. Então, a regulamentação, o primeiro marco, né, que a gente marca desse tsunami é a regulamentação de meios de pagamento de 2013. Você pega relatórios de vigilância do sistema de pagamentos brasileiros, e é algo que o Banco Central já monitorava há pelo menos 10 anos antes da regra. Então, a regra não é uma surpresa. Não é que o Banco Central, quando solta novas regulamentações, tirou isso da cartola. Ele traz estudos e a própria agenda BC hashtag, ele vem aumentando no sentido de inclusão de participação dos players de mercado nas discussões e construções dessas regras, né? Que é uma mudança que há 20 anos atrás não existia. Então, o ponto do aumento da competitividade, da inclusão, né, com efetiva inclusão, né, e visando uma maior bancarização, acho que é um primeiro passo muito louvável do Banco Central do Brasil, e ele é uma soma de iniciativas iniciais isoladas que convergem para um bem maior, que é um sistema integrado, interoperável e que no final vai empoderar o seu cliente, o usuário, que somos nós, né? E isso vai ser feito por meio de um sistema regulado, e aí a regulação é proporcional e adequada ao porte de cada um desses players. E você tem regras bancárias, né, de segmentação, de S1 a S5, que trazem efeitos específicos sobre esse tipo de nível ou de critérios que devem ser observados. E você tem players, como o próprio Bruno mencionou, light banks, né, que são estruturas mais light, que apresentam menos risco de contaminação, riscos sistêmicos, e que por isso merecem uma menor vigilância do Banco Central, justamente por eles não apresentarem menos risco do ponto geral. E aí você traz um outro player, que são as instituições de pagamento nas suas diversas formas, como os emissores de moeda eletrônica, os pós-pagos, os adquirentes, e mais recentemente a gente vai entrar um pouco mais no detalhe dos iniciadores de transações de pagamento, que tem uma função muito importante ainda a ser explorada dentro do Open Finance, junto com o que a gente vai explorar no nosso terceiro podcast, no mundo DeFi. Então, como que este mundo regulado de vigilância do Banco Central, que tem players que são supervisionados por ele e trazem implicações para o erário público em caso de falhas, vão conviver com um outro sistema que não é regulado, né, que é justamente da essência do Decentralized Finance, mas que trazem soluções que, do ponto de vista do consumidor, de custos de transação, que é o objetivo maior de qualquer economista, né, de redução desses custos de transação, você faz com que esses dois mundos coexistam, né? Não um vai substituir o outro, mas existirá no final uma coexistência, e tem que ser uma coexistência saudável, e tudo aquilo que tiver no mundo DeFi ou no Shadow Bank que traga algum risco sistêmico deverá ser regulado numa certa medida, e cripto é uma dessas discussões que a gente vai ter um episódio específico para falar sobre isso.
Ah, gostei, Ricardo. Você já deu vários spoilers aí sobre o restante da nossa trilogia. Então, para quem está nos ouvindo, fique ligado, porque vamos falar ainda de assuntos muito quentes, tá bom? Agora, pessoal, vocês falaram das vantagens, né, até o momento. Mas quais são algumas das lacunas que ainda precisam ser corrigidas e preenchidas em nosso sistema financeiro?
Acho que, como todo sistema em evolução, ele ainda tem alguns pedaços do quebra-cabeça a serem construídos, né? E aí, pensando um pouco nesse tema, acho que se a gente pegar historicamente a própria questão do surgimento das fintechs, das SCDs, né, que são as sociedades de crédito direto, das CEPs, né, de empréstimo entre pessoas, ela foi o resultado de algo prático que vinha acontecendo há algum tempo, que trazia um benefício específico para o sistema financeiro como um todo, que é dar crédito para quem precisa nas pontas mais diversas, e que no começo, quando não existia uma regulamentação específica como essa, trazia uma insegurança jurídica. E acho que a gente, como especialista do direito, o nosso papel é dirimir essas inseguranças jurídicas, e a construção desse mundo peer-to-peer lending e depois, né, que evoluiu para a sociedade de crédito direto, que é o Light Bank, ele foi uma primeira resposta a uma lacuna que foi identificada num determinado momento da evolução de crédito, que foi 2014, 2015, que foram os primeiros cases que começaram a entrar no Brasil de empréstimos, e você teve uma lacuna que foi corrigida. Então, para você dar um exemplo, né, de lacunas que foram identificadas e foram prontamente corrigidas. E se a gente pega e traz essa discussão para o mundo atual, né, do hoje em diante, tendo em vista, né, as finanças e o futuro, a gente tem hoje uma discussão muito parecida no mundo de cripto, né? Então, quando a gente vai falar de cripto e oferta, né, de valores mobiliários e os cuidados que a gente tem que ter em relação a uma oferta de uma NFT ou de criptoativos, ainda tem uma insegurança jurídica pela atual ausência de marco regulatório, que é algo que está sendo construído, né? Tem um projeto de lei específico que vai evoluir, mas que ainda você tem uma insegurança jurídica num terreno que não tem uma regulamentação específica. Alguns criticam, falam que não deveriam ter mesmo, outros falam que é salutar para o crescimento da indústria, mas é uma lacuna que, vamos dizer, hoje mais palpável de um preenchimento ou de uma clareza que dê uma segurança jurídica. E acho que um terceiro exemplo que eu vejo, esse já um pouco mais distante de um fator de correção ou de um debate maior, é quando a gente chega na última fronteira desse universo chamado DeFi, você tem justamente a ausência de regulação, onde é o DeFi vai acontecer na sua essência, e aí tem umas questões até principiológicas, né, da desintermediação do sistema de relações e tirar os players regulados, mas uma preocupação enorme em relação à prevenção à lavagem de dinheiro, de combate ao financiamento do terrorismo. Então, como que você vai sopesar esses dois nortes, do DeFi, onde você tem a redução de custos de transação, versus um combate a algo que é tão caro e tem que ser realizado, e seguindo diretrizes do GAFI e outros organismos internacionais, de combate a justamente essas mazelas? São lacunas que existem, e ainda a gente não tem tanta clareza de como que elas vão ser preenchidas. Mas são três exemplos clássicos aqui.
Acho que complementando só a gente chama de lacuna, não sei se realmente é uma lacuna, é o fato também de que o Banco Central, quando ele regulamenta, ele precisa de um tempo para entender o impacto da economia, o impacto de players, o impacto de competição. Então, e a velocidade com que a tecnologia vem e as novas soluções é muito superior ao tempo que o Banco Central precisa, né? Mas isso, de uma certa forma, o Banco Central resolve, porque ele, aspas, não tem medo de errar, fecha aspas, né? Você percebe nas regulamentações de meios de pagamento, ele emitiu regras, depois entendeu que não faria sentido, mudou a regra, aí ele percebeu outra coisa, ajustou a regra. Então, isso que é interessante, porque ele, de fato, é um Banco Central bastante ativo, né? E que tenta resolver as lacunas, vamos dizer assim, adaptando à realidade do mercado. Um grande ponto, né, que sempre se pergunta é um pouco um conflito, né? Quando você cada vez entra nesses novos mercados, você tem que entender o risco sistêmico dessa nova estrutura. A gente presenciou recentemente a regulamentação lá dos conglomerados prudenciais, onde você tem ações de pagamento em cima de onas de ação financeira. Isso foi uma grande discussão que o Banco Central criou, né, e fez ele mesmo, né? E aí você tem vários bancos dizendo, não, conseguimos vencer as fintechs, fala, imagina, que absurdo, fica uma briga toda. Mas no fundo, o que ele está buscando, né? Ele está buscando criar uma regra proporcional em que, ao mesmo tempo, ela permite a competição, mas também traz a segurança necessária para o mercado. Então, eu preciso pedir mais capitalização para que a LP não gerar um risco sistêmico se ela quebrar. E eu acho que esse é o desafio constante, que é mutável, né? Porque cada vez que você cria uma nova tecnologia, uma nova solução, novos desafios, novos riscos surgem e que não foram necessariamente capturados por uma regra que foi pensada num mundo tecnológico diferente. Então, acho que essa é outra lacuna, e essa lacuna, infelizmente, né, ou felizmente, ela sempre corre atrás, ela nunca consegue ser antecipada, né? Então, ela sempre vai fazer esse movimento sanfona. As coisas acontecem, aí a regulamentação vem e acerta. Aí vem outras coisas e a regulamentação vem e acerta de novo. Tem esse movimento sanfona, né, da regra chegando aonde a tecnologia causou, criou, e os problemas que vieram com ela, né? Então, acho que essa é a outra lacuna natural que a gente está enxergando hoje em dia. Então, o próprio Bini falou sobre o DeFi. Tá, mas eu vou pegar um dinheiro que está lá sendo distribuído de empréstimo de criptoativo, mas de onde vem esse criptoativo? Como é que eu sei que não tem lavagem, dinheiro de terrorista? Então são coisas que têm que ser resolvidas, são as lacunas que o Banco Central vai ter que, com o tempo, resolver.
E é bom ver que o Banco Central tem feito esses movimentos de maneira ágil, se é que a gente pode falar isso, e demonstra que está preocupado em corrigir rotas e modificar questões de acordo com a experiência dos players.
Angela, e se me permite aqui complementar, bem em linha com o que você mencionou, isso traz um pouco de brilho, e eu acho que o interesse para essa área é essa inovação, porque o Banco Central ele escuta, ele edita muitas normas, ele se atualiza, ele vê o que não funciona, ele faz consulta pública. Um exemplo muito importante, o Sandbox. Então, ele fez esse projeto do Sandbox para trazer inovação, para escutar empresas que gostariam de trazer inovações, para fazer todo um sistema por etapas de testes e de coisas muito novas para ver se funciona, até que ponto funciona. Então, o Banco Central dá essa oportunidade, dá esse espaço e ele está muito aberto a escutar, a testar, a ver o que funciona, o que não funciona. E acho que traz vantagem para todos os lados, porque é um ambiente com muita inovação, muito atualizado, o próprio Pix deu super certo no Brasil, é algo que está sendo olhado por outros países como um exemplo de sucesso, e mesmo ele já implementado, já tendo dado certo, você vê o Banco Central criando novos tipos de produto dentro do próprio Pix para poder atender todo tipo de demanda. Então, assim, é muito interessante olhar a forma que o Banco Central atua e que essas lacunas estão sempre sendo olhadas e sempre tentando serem preenchidas.
E, Ângela, tem um fato também que vale mencionar, que é bem interessante, que é, independente dessa questão do Banco Central criar a regulamentação, considerando as tecnologias, ele também tem uma outra divisão, vamos chamar assim, de inovação, que ele começa a ver e ele provoca o mercado. Então, outro dia nós tivemos uma reunião lá com o Banco Central e um parceiro, e eles falaram, puxa, a gente quer pensar numa possível solução de tokenização. O que vocês entendem? Quais as tecnologias? Do ponto de vista jurídico, existe um problema? Será que a gente tem que fazer o depósito daquele ativo que vai ser tokenizado? Então você percebe que eles já estão também, independente do que tem hoje na mesa, já estão olhando para tendências e pensar como direcionar, né? Então é muito interessante esse processo que mostra como eles são ligados, né? E a outra coisa que vale a pena mencionar também é, eu estou há bastante tempo aqui no escritório, né? Então essa ideia de vamos marcar uma reunião para mostrar essa solução para o Banco Central não existia, né? E hoje, outro dia eu mencionei para o diretor Otávio uma solução de financiamento com imóvel em garantia, ele falou, tenho muito interesse, me apresenta para o pessoal. E ele marcou uma reunião para conhecer o pessoal que vai entrar ainda com pedido de ser uma SCD, quer dizer, não é nem regulada. Ele falou, me explica o seu modelo de negócio. Ele falou, puxa, interessante, mas aí a nossa norma aqui prejudicaria vocês por isso, isso e isso. Então você já vê que ele já está pensando, talvez, para aquele modelo de negócio tem que fazer uma adaptação na norma. Então, acho que é essa dinamicidade, né? Essa flexibilidade que a gente vê que é muito interessante, né?
Agora, por outro lado, eu queria ouvir de vocês qual que é a opinião que vocês têm sobre a implementação do Open Banking, do Open Finance, em relação ao incentivo à competição e ao crescimento do ecossistema de fintechs no país. O que, que vocês podem falar sobre isso?
Um ponto que ficou claro, principalmente no Open Finance, né, que a gente brinca que o Open Banking ele é closed. E por que, que ele é closed? Porque como ele lida com informações protegidas por sigilo, você não pertencente ao sistema financeiro nacional não pode se plugar no Open Banking e puxar as informações organizadas que tem de todo o sistema. Por quê? Porque tem uma diretriz que fala, olha, aqui são informações sensíveis, protegidas por sigilo e que não podem ser simplesmente acessíveis para qualquer um, né? Então, um ponto que a gente percebe nas fintechs que não necessariamente são reguladas é esse momento que ela fala, ah, vou me plugar lá, vou pegar todas as informações e fazer uma agregação de dados. Olha, não dá certo porque você não é nem uma IF, nem uma IP. Então, acho que uma mensagem aqui para o pessoal é que, de fato, o Open Banking, nesse aspecto, ele é closed. Ou seja, ele é fechado ao clube das entidades reguladas e tem um motivo. Porque se houver uma quebra de sigilo, existe um regulador, existe punição. Se eu deixo aberto, essa informação vai ser vazada e quem vai ser responsável? Então você não tem accountability, né? Então acho que esse do ponto de vista jurídico, é um modelo que foi adotado que me parece correto. E aí depende das opiniões divergem, que falam, não, mas aí eu não consigo trazer a melhor solução. Sim, mas aí existe um bem maior que é o sigilo bancário, né? Então, acho que esse é um dos pontos do aspecto jurídico aqui interessantes do Open Banking, Open Finance. Fala, Benito.
E acho que, pegando um pouco do gancho, né, acho que o Open Banking, que começou como banking, é importante dizer que virou Open Finance, teve até uma mudança da terminologia, justamente em comparação a outros sistemas em outras jurisdições que vêm adotando o mesmo racional, para ele ser finance, ele ser maior do que apenas informações bancárias, ele tem uma implementação gradual e tem altos custos de implementação isso para os players que fazem parte desse closed loop aqui dentro do quem pode operar dentro do Open Banking, mas ele tem a migração desde no começo, de produtos apenas, produtos e serviços para gerar comparação, para depois as próprias transações dos clientes e suas informações, para o último cenário de você entrar com serviços de câmbio, investimentos, previdências e seguros, e aí você gera uma completude maior, né? Acho que o objetivo principal com o Open Banking do Banco Central é justamente promover essa competição financeira, a eficiência, a segurança das informações. Não foi a primeira jurisdição a implementar isso, a primeira é justamente o UK, que puxou essa regulamentação e serviu como modelo, mas hoje o Open Finance do Banco Central é um modelo de referência internacional a ser mirado e copiado, justamente porque ele amplia o escopo das informações que vão ser ali potencialmente compartilhadas, né? Acho que dois objetivos principais do Open Finance hoje, que são bem palpáveis, é justamente esse empoderamento do cliente que a gente já mencionou, é justamente colocar o cliente no centro do poder decisório, e não que as informações são das empresas, mas a informação é do próprio cliente, que leva até uma outra discussão que a gente já ouviu até o próprio Banco Central destacar, da monetização de dados, né? Deveria, então, a gente monetizar os dados, já que eu sou o cliente, então a gente tem hoje nossas informações sendo capturadas pelas empresas, e se não deveria ser o justamente o oposto. Mas essa é uma discussão mais filosófica e envolveria vários outros aspectos. Mas voltando, acho que um pouco para o foco do Open Finance, você tem, sim, o incremento, a potencialidade de criação de novos modelos de negócio. Um dos temas que a gente já trouxe, o próprio iniciador de transação de pagamento é um dos players que foi criado no bojo de um Open Finance funcional. Então, você poder acessar as transações e poder, com o seu consentimento e com uma ordem expressa, mexer com mais facilidade as suas contas, os seus investimentos, os seus pagamentos. Você trouxe hoje uma atualização do próprio correspondente digital, então sai do velho e bom conhecido correspondente bancário, que teve uma função muito grande de democratização dos serviços financeiros quando foi editada lá nos anos 2000, para agora uma plataforma digital de correspondente bancário, que hoje é a base de muitas das fintechs. Então as fintechs hoje surfam em regras mais atualizadas e condizentes com a sua própria realidade. E você tem outras potencialidades que o Open Finance vai permitir que a gente ainda nem viu implementar na prática, porque pelo processo ser gradual, a gente ainda vai chegar lá, que é justamente um potencial de criação de um marketplace de crédito, né? Já que agora tudo é comparável em termos de taxas e produtos e serviços, não deveria, então, você com facilidade ter um lugar único onde você vai, preciso de 1 milhão, quem me oferece a melhor taxa, e você ter um marketplace de crédito ali muito fácil, acessível. E ele traz outro o potencial que a gente vê muito de clientes nos procurando e discutindo, no momento que você tem acesso à informação, um dos pilares do BC Hashtag é justamente educação financeira. Então você tem um poder de aconselhamento e planejamento financeiro com muito mais customização à efetiva necessidade do seu cliente. Então o Open Finance, do ponto de vista principiológico, ele traz e agrega com essas diferentes iniciativas uma potencialidade enorme que a gente ainda está para ver.
E aqui, complementando a questão do Open Finance, tem uma obrigatoriedade, né, com relação às instituições financeiras de participarem. E para S1 e S2, que são as maiores, de grande porte, existe uma facilidade, porque eles já têm mais sistemas, já têm mais dados. Já para S3, que são as de menores portes, se comparadas a S1 e S2, elas já têm uma maior dificuldade para entrar, porque existe o princípio da reciprocidade. Então, ao mesmo tempo em que ela vai oferecer dados, que ela vai receber dados, ela também vai ter que compartilhar. Então, isso gera uma tendência dela ter que reavaliar e ver até que ponto faz sentido ela estar no Open Banking ou não.
Esse ponto aqui, a gente conversou com algumas fintechs, né? E, de fato, como a Verônica disse, né? Se eu sou uma pequena IP, né? e eu quero entrar no Open Banking, e aí eu falo, ah, ótimo, eu vou acessar, eu vou, meu cliente vai me autorizar, vou pegar todos os dados de todos os bancos, tudo bem. E aí, então, ou uma pequena financeira, eu vou poder chegar para aquele meu cliente e falar, escuta, você toma cheque especial no bancão A? Ah, eu tomo. Você me autoriza a ver os dados? Porque eu vou te dar uma linha mais barata do que o cheque especial. Você concorda? Concordo. Aí eu vou ficar olhando lá a conta do cliente no bancão. E aí quando chegar um pouquinho antes de eu ficar no negativo, eu, financeira, vou lá e dou o empréstimo e ele não pega aquela linha, nasce uma relação de crédito comigo. Super legal. Só que aí nasce a reciprocidade. Isso significa que o bancão amanhã vai chegar para um outro cliente daquela financeira e vai falar, você me autoriza a ver a linha de financiamento que você está tomando aqui nessa financeira? Porque eu quero te dar uma linha mais barata. E, de fato, o bancão tem mais capacidade e custo melhor de captação do que a financeira. Então, é um pouco um dilema do cara pequenininho entrar ou não. Dito isso, a gente até surpreendeu. Tem um número alto de pequenas instituições de pagamento, instituições financeiras que acabaram já aderindo. Mas você percebe que existe um outro grupo, né, de instituições financeiras que fala, deixa eu ver como é que esse negócio vai funcionar. Daí eu tomo a decisão. Então, existe até a entrada é uma entrada um pouco mais, vamos dizer, faseada, né? É uma entrada que depende um pouquinho mais de histórico, né? Então, isso a gente percebe já.
Bom, pensando em tudo que vocês falaram, nós já temos 2 anos de implementação do Pix no Brasil e com números cada vez maiores. Então, o que a gente pode esperar de próximos passos para a implementação completa do Open Banking no Brasil e considerando, então, especialmente essa agenda 2024?
Bom, então, falando um pouco de Pix, a gente vê realmente que foi um sucesso e está atrelado, acho que, um pouco de tudo que a gente comentou aqui, né, dessa vinda do mundo financeiro para a era digital, então essa digitalização. Também teve a questão do contexto da pandemia, então o mundo digital passou a ser muito mais explorado e o Pix foi uma solução rápida, ágil, com funcionamento 24/7, então que permite que muitas pessoas que antes não eram bancarizadas, não tinham conta, não poderiam fazer transferências, dependiam do dinheiro físico, podem agora estar no mundo digital. E o que a gente vê, né, também de agenda evolutiva do Pix, principalmente o Pix cobrança, então ele vai estar muito, vai ser algo muito semelhante ao boleto, então você permitiu um prazo de vencimento para aquele pagamento. Um outro tipo de PIX que está na agenda evolutiva é com relação ao PIX internacional. Então, eles querem também permitir transações internacionais. E o PIX garantido, né? Em que você vai poder estender esse rol de funcionalidades e vai poder parcelar as compras. Então, você não vai depender de um cartão de crédito para você estar ali no parcelamento. E aí, isso atrelado ao Open Finance, com essa implementação gradual, tudo conectado, a ideia, assim, o Banco Central, eles até divulgaram uma figurinha bem interessante, em que você, no mundo ideal, e o que eles sonham é que você consiga, por meio de uma mesma plataforma, você acessar vários bancos, diferentes tipos de instituição de pagamento, instituição financeira, diferentes tipos de serviço, então débito, crédito, empréstimo, e também ali junto o Open Finance e o Pix. Então, tudo atrelado. A ideia é que você entre em um aplicativo apenas e que você consiga acessar tudo de uma vez só, facilitando tanto para o usuário quanto para os prestadores de serviço.
Ah, perfeito. E olha, gente, eu tenho que dizer aqui, é muito triste porque a gente está caminhando para o final desse nosso primeiro episódio, mas eu queria ainda jogar uma última questão aqui que é interessante porque a gente está falando e que já dá ali um gostinho do próximo episódio. Bruno, Ricardo, Verônica, vocês sabem que o atual tripé do ciclo de inovação do BC, ele é composto por Pix, Open Banking e Real Digital, que é a GovCoin, como é chamada a moeda digital soberana. Então, até para a gente deixar aqui todo mundo na mesma página e já introduzir o nosso próximo episódio da trilogia, vamos dar uma introdução aqui sobre o que é essa moeda digital soberana e como que ela se conecta com a importância dos dados para as instituições financeiras?
Eu posso arriscar aqui começar essa resposta porque ela é bem capciosa, né? Eu acho assim, dentro do tripé de inovação no sistema financeiro que você mencionou, de fato você tem o Open Finance, o Pix e o CDBC, né? A moeda digital ou GovCoin, como a gente quiser chamar, né? E acho que o intuito desses três grandes pilares que vão se converger dentro de um sistema único, integrado com o mundo DeFi, você simplificar as relações, né? Você interoperar entre esses esses itens isolados, mas você tem essas interações e interoperabilidade entre o mundo Pix funcionando com o Open Finance e você tendo agora o digital currency dos bancos centrais, né, o real digital aqui no nosso caso, né? E ele se integra como outra figura que vai procurar trazer outros modelos de inovação ou outras possibilidades de modelos de novos negócios, né? Ainda é incerto, porque é muito novo, inclusive as discussões internacionais sobre o tema. Você tem diferentes aplicabilidades para essas GovCoins que cada uma das jurisdições tem, procura atacar um problema, né? E é muito notório como nas falas do Banco Central ele tem uma outra visão sobre a utilização do GovCoin, diferente de outras jurisdições que procuram atacar ou diminuir custo de transação no pagamento do atacado, ou seja, grandes pagamentos entre empresas, ou procuram trazer uma maior facilidade nas transações internacionais. Vocês têm outras jurisdições que estão usando o GovCoin para pagamentos instantâneos, coisa que o Pix hoje já resolveu aqui do nosso ponto de vista. Mas a ideia do Banco Central sobre moeda digital nada mais é, acho que de uma maneira simplista, né, de você tokenizar ou digitalizar de um instrumento representativo de um valor de uma moeda que tem curso forçado, que é aceito, e você, ao tokenizar, você tem outros desafios de distribuição e aplicabilidade. E quando você tem essa digitalização, essa tokenização de um poder de compra, né, de um valor de uma moeda, no seu ponto de vista histórico, você vai para além dessas possibilidades de pagamentos individualizados. Você tem algumas diretrizes que o Banco Central hoje detalha sobre o que ele tem ou o que ele visa utilizar essas GovCoins. Você tem empresas hoje no Lyft e no Sandbox que trabalham com essa questão de aplicabilidade do potencialidade desse tipo de moeda digital. Mas algo que fica muito claro para o Banco Central é que você ainda tem uma série de desafios. Então, mais do que para onde vai nos levar essa moeda digital, ela tem que nos levar com segurança, né? Ela tem que tratar sobre não só uma usabilidade no mundo do atacado, né, das empresas, mas se tem uma aplicabilidade positiva no mundo do varejo, tanto no online quanto no offline, como que você vai lidar com esse tipo de situação. A própria segurança jurídica, né, do nosso arcabouço ainda ligada a numerário de como que você vai implementar isso dentro do nosso sistema jurídico para ela ter esse curso forçado também para a moeda digital. E você tem hoje no cerne de qualquer discussão tecnológica as discussões sobre segurança de dados, sobre cibernético e quais são as interoperabilidades ou as resiliências que tem em relação a essa camada digital, que ela tem que ser única, específica, para que ela possa ter valor. Então, acho que hoje eu vejo muito mais desafios de implementação do que aplicabilidade, mas dentro dessa graduação do palpável para o futuro, é com certeza um dos pilares ainda a ser explorado com maior riqueza de detalhes.
Eu comentaria o Bini do palpável e do futuro, que ele falou agora. Eu sou um cara de copo meio cheio, né? Então, obviamente, eu sou sempre o cara mais positivo, mas... se você olhar a nova lei cambial, ela tem lá um pedaço nela que diz o seguinte, obviamente não é com essa linguagem, né, mas acho que o prefeito aqui da ideia do podcast faz sentido, que é o seguinte: o Banco Central pode receber reais no Brasil de outros bancos e clearings internacionais e permitir que essa clearing ou esse banco use um token desse real nos mercados internacionais. O que está por trás disso? É o real 100% conversível, isso que é o propósito da norma cambial. Mas, ao mesmo tempo, ele está, de uma certa forma, tokenizando já. Então, você percebe que já tem um pequeno embrião, né, na própria lei que permite o Banco Central ser o depositante, receber a moeda aqui e emitir um instrumento equivalente àquela moeda, que seria o real sendo transacionado em qualquer lugar, como o dólar, como o euro, né, uma moeda 100% conversível. Então, é só nessa linha do palpável, eu acho que a gente está sendo um cara muito positivo, né? Eu acho que a gente já está bem mais perto do que o Bini no sentido fala das dificuldades tecnológicas. Sim, concordo, mas a gente já tem uma plantinha lá crescendo que já é um caminho, né?
Eu sou otimista também, Bruno.
Exato. É otimista conservador, eu sou, por causa da idade, eu já vou na loucura aqui.
Ai, muito bom, Bruno. Bom, assim, a gente encerra aqui o primeiro episódio da trilogia O Futuro das Finanças no Brasil. E eu gostaria de mais uma vez agradecer as participações aqui, a gentileza do Bruno Baldutini, do Ricardo Bini e da Verônica Marins. Pessoal, super obrigada. A gente está muito feliz de ter contado com vocês aqui, viu?
Angela, super obrigado. Para mim é um prazer participar desses podcasts, porque faz a gente pensar de coisas novas, né? E receber ideias. É muito legal o conteúdo que vocês produzem. Eu adoro ouvir o podcast de vocês, estou sempre ouvindo. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E para mim é uma honra poder ter passado aqui o tempo com você e também com os meus colegas Ricardo e Verônica.
Ricardo, super obrigada pela presença também. Vamos contar com você mais vezes, hein?
Eu que agradeço mais uma vez aqui, Angela, pelo convite, pelo espaço da gente poder contribuir com essa discussão. Acho que os temas são interessantíssimos. Eu também sou assíduo participante aqui do podcast de vocês. Eu escuto, ouço, converso, debato. Acho que vocês trazem matérias e discussões super interessantes e obrigado mais uma vez.
Verônica, as mesmas palavras para o Ricardo. Para você também, espero contar com você mais vezes. Super obrigada pela sua participação e pela sua disposição aqui para a nossa discussão.
Eu que agradeço, Angela. Fiquei super animada com a participação. Foi uma conversa muito rica. E, pessoal, não deixem de escutar os próximos episódios, que vão ser ainda mais interessantes.
Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, fica ligado, porque no próximo episódio nós vamos falar em mais profundidade o que é essa tal moeda digital soberana e quais são os efeitos dela no futuro das finanças. Eu espero vocês na próxima, hein? Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Este foi O Futuro das Finanças no Brasil, um podcast co-realizado por MIT Sloan Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. Esta trilogia conta com produção de Ângela Miguel e Maria Vitória Ferreira. A direção é de Adriana Salles. A apresentação, de Ângela Miguel. Edição e sonorização, da Aerolitos Edição Inteligente.